little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina.
Barbie, let's go party.
I'm a Barbie girl in the Barbie world.
Esses três hits dançantes têm várias coisas em comum, né, Ortega?
Sim, a Alexia, Lubega e o Aqua estouraram no fim dos anos 90, fizeram muito sucesso, mas depois deram uma sumida.
E tem mais coisa em comum, né? Eles foram atrações do Planeta Xuxa e botaram uma massa de baixinhos pra dançar. Eu era um deles. A juventude brasileira aprendeu a curtir pop internacional vendo o Planeta Xuxa.
Você exagerou um pouco, Braulio, mas eu entendi o que você tá falando, né? Porque hits como La La La, Mambo No. 5 e Barbie Girl também dominaram as rádios. Em uma época sem TikTok, sem Spotify, o repertório dançante vinha das sete melhores da Jovem Pan mesmo.
Saudades, hein? Quer dizer, nem tanto.
É.
Tô brincando, saudade sim. No fundo eu tenho saudade. E hoje o Gion ouviu quem cantava esses hits dançantes dos anos 90. Sim, a gente foi atrás da Alexia, do Lubega e do Aqua.
Como é que foi viver o auge da popularidade há mais de 20 anos? O que que eles estão fazendo agora e o que que eles lembram do Brasil?
A gente também perguntou pra Xuxa como foram aqueles tempos do planeta. Eu sou o Braulio Lawrence.
Eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1.
Se você não era um jovem baixinho na década de 90, é bom a gente explicar, né, Ortega? O Planeta Xuxa ficou no ar entre 1997 e 2002, com algumas pausas aí. Começou nas tardes de sábado e depois passou para as manhãs de domingo.
Nessa era da Xuxa, ela passou a ter um público mais adolescente, cresceu um pouco. Então, as atrações e os quadros começaram a ser menos infantis também.
Não foi no Planeta Xuxa que ela começou essa transição, mas foi esse programa que consolidou essa Xuxa mais popstar, mais dona da festa e menos apresentadora infantil. Antes, os programas Xuxa Park e Xuxa Hits prepararam a pista.
É, o Planeta Xuxa passou a dar mais e mais espaço para o pop dançante internacional e para a dança mesmo. Tinha até um grupo de dança fixo, o grande, saudoso You Can Dance.
Além de dançarinos, o You Can Dance também era um grupo musical, tipo uma boy band de funk melody. Eles lançaram várias músicas ali pelo meio dos anos 90, incluindo Anjo.
Era demais.
Você apareceu com um estranho olhar. Logo entendi que o amor tinha acabado.
E Bota o Bumbum pra Dançar.
A gente perguntou para a Xuxa o que que o planeta significou para a vida dela.
O planeta foi uma virada de chave assim, na minha vida, porque muitas coisas estavam acontecendo no mundo. A gente não tinha internet como tem hoje, então a gente tinha que pesquisar demais da conta para chegar próximo do que os Estados Unidos tinha assim, na mão toda hora. E aí eu queria ver essa coisa do que as pessoas queriam lá fora, o que elas gostavam. E a gente seguia muito pesquisa, eu viajava demais.
E foi durante essas viagens que a Xuxa e a equipe dela descobriam os lançamentos internacionais e entendiam como a TV e o entretenimento estavam sendo feito fora do Brasil.
Foi numa viagem que a gente viu o Planeta Hollywood. E aí cresceu a ideia, surgiu a ideia de que a gente pudesse fazer uma coisa parecida com isso. Então, realmente, para mim foi muito importante, mas eu acho que o planeta foi bastante importante para muita gente, para muitos artistas, para, enfim, para mudar um pouco a cabeça das pessoas. As pessoas estavam muito acostumadas com tudo que as pessoas só ofereciam ali, naquele momento, não saíam atrás.
Quem não viveu aquela época, talvez não entenda também o que a Xuxa está falando. Mas nos anos 90, você conhecia sucessos por meio das rádios, das TVs e das revistas.
Um CD importado, uma revista gringa, tudo isso demorava a chegar no Brasil. Então, quem viajava para os Estados Unidos, como é o caso da Xuxa, sabia o que estava rolando antes da maioria das pessoas.
Hoje em dia, bom da internet que a gente pesquisa tudo, sabe tudo, o mundo fica muito pequeno, mas naquela época não tinha essas coisas. E eu acho que eu tive muita sorte de ter a oportunidade de viajar, de conhecer, de saber o que as pessoas queriam ver. E o Planeta foi essa virada de chave, tanto para mim como para muita gente. Então eu fico muito feliz, muito lisonjeada em saber que realmente o Planeta fez e faz parte da vida das pessoas até hoje. Elas lembram com muito carinho, tanto os artistas que passaram por lá, como as pessoas que viram.
Quando a gente fala que o Planeta Xuxa ensinou uma geração a dançar, a gente está falando mais de pop internacional, mas tem outro estilo que também foi trilha do programa.
O funk, que ninguém queria ver, foi uma da televisão em nada, foi uma das primeiras coisas que eu comecei a colocar no programa. E graças a Deus começou a ser aceito pelas pessoas, começou a parar de ser discriminado.
É, para muita gente, a Xuxa é uma das madrinhas famosas do funk.
Mas o Planeta Xuxa não foi o começo da relação entre funk e Xuxa.
Não. A Xuxa teve uma era funkeira lá em 1990, bem pioneira. Ela dançou funk no filme Lua de Cristal e com isso apresentou o ritmo para 5 milhões de espectadores nos cinemas.
Foi o primeiro filme, Ortega, que eu vi no cinema.
Ah, sério? Então você conheceu o funk com a Xuxa?
Conheci,
dançando.
Virei um funkeirinho aos 7 anos.
Boa educação. É,
depois a Xuxa fez programas especiais sobre o funk e também convidou o Marlboro para ser o DJ residente de um programa dela. Mas tá, a gente já falou até que muito de funk, vamos voltar pro nosso tema principal, que é o dance pop internacional.
Vamos lá. Esse é o maior sucesso da Alexia. Ela cantava em inglês, mas é italiana. E o nome real dela é Alessia Aquilani.
Bianca neve, vuoi dirmi chi è? Lo sai anche tu, c'entra poco con me. Forse una strega mi sento semmai. Se dice di più, non pensi che tu, ma guarda questi occhi miei.
Bianca Neve é uma das músicas que a Alexia lançou recentemente, cantando em italiano. Ela me falou que queria ser mais intensa.
I wanted to be a little bit more intense. Tell something more personal.
Ela também queria algo mais pessoal. A Alexia contou que essa mudança foi uma ótima experiência.
Mas antes de cantar essas músicas mais românticas em italiano, a Alexia fez muito, muito sucesso com o pop eletrônico super dançante. E ela veio ao Brasil várias vezes no fim dos anos 90.
Alexia! A fabulosa Alexia!
E pra cantar aqui pra gente, Alexia no H!
Alexia!
Alexia! Alexia! Alexia! Como está? Bem? Vem aí, Ice MC e Alexia!
Ô, louco! Você ouviu na sequência a Alexia se apresentando nos programas da Xuxa, do Sandy Júnior, do Luciano Huck, do Otávio Mesquita, da Angélica, do Jô Soares, do Serginho, do Raul Gil e do Faustão.
Demais, né? Nessa última performance aí no Faustão, ela ainda era backing vocal do Ice MC, um pouco antes de sair em carreira solo em 1995.
Que pesquisa, hein? Parabéns. A Alexia disse que essas vindas ao Brasil foram intensas, mas também rolou muita pressão, porque ela fez um sucesso absurdo e aí tinha que ficar se repetindo.
Was overwhelming. It was a little pressure on me because when you have a smash hit, you have to repeat it.
Ela também disse que as pessoas queriam ouvir sempre a mesma coisa e isso fazia ela se sentir vazia.
Sometimes you feel a little bit in a cage that you have to sing 130 BPM every time.
Outras vezes era como se ela estivesse presa em uma gaiola, tendo sempre que cantar ao som de 130 batidas por minuto.
Pelo menos não era a gaiola do 150 BPM, né? Era um pouco mais devagar.
Pois é.
A Alexia era uma popstar de música eletrônica, mas na real ela queria mesmo era estar em outro tipo de evento.
I won San Remo Festival with a ballad because I wanted to show to the people that I was a singer, I was a writer, I was a producer and I had so many things inside to let it go.
Você entendeu o desabafo, né?
Sim.
Ela queria ir ao Festival de San Remo cantar uma balada porque queria mostrar para as pessoas que ela era cantora e compositora. Ela disse que tinha muita coisa dentro dela e queria botar para fora.
É bom explicar que o Festival de San Remo, né, Braulio, é um evento bem tradicional que rola desde os anos 50 na Itália e é tipo uma competição. A Alexia acabou vencendo em 2003 com a música Perdire di No.
Mas vamos deixar a Alexia continuar o desabafo?
Vamos lá.
Okay, that's cool. She's a nice face with an interesting production, but that's it.
Ela disse aí que as pessoas olhavam para ela e diziam: ela é tão cool, é um rostinho bonito, faz algo bem produzido, mas deve ser só isso.
Ela também disse que teve que lutar para mostrar e para provar para todos esses pi. E disse que teve que ir pro palco do Festival de San Remo duas vezes para provar que era uma artista, assim, 100% artista.
I had to fight to show that. I really have to fight. I have to jump to that fucking San Remo Festival stage twice to prove that I was an artist. 100% an artist.
A vitória em San Remo, em 2003, foi logo antes de ela dar uma pausa na carreira.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Uma pausa bem estranha, segundo ela, para ter filho e para se casar.
So, it was strange when in 2004 I decided to take a break and have a baby and get married. That was really, really strange.
Ela também falou como ela fica vendo vídeos antigos no Instagram e muitos deles postados por fãs brasileiros.
So, when I see some old videos on my stories because my fans from Brazil send me some clips, I'm so surprised to see myself so different, so young, so skinny, so energetic. I say, "Ah, that's me. Oh my god, 20 years ago. Oh shit." But, you know, it's life.
Muito sincera a reação, né, Ortega?
Sim. Uhum.
Ela vê uma imagem de uma pessoa, nas palavras dela, bem diferente, jovem, magra, cheia de energia. E daí ela pensa, nossa, essa sou eu. Oh, meu Deus, 20 anos atrás, que merda. Mas a gente sabe, ela sabe, a vida é assim, né? Acontece.
A Alexia ainda é reconhecida na rua. Muitas vezes ela nota que estão olhando para ela e aí tem que dizer.
Yeah, I'm Alexia and I won San Remo Festival and I did this. Oh my god, that's you. Why you stop singing? I'm not stopping singing. I'm just decided to be a mom and be a mom, it's not so simple.
Não. Ela não parou de cantar, só deu uma pausa para se dedicar às filhas, que hoje tem 15 e 16 anos.
Mas a Alexia voltou a lançar mais músicas, como essa daí, Note, que saiu em abril de 2021.
Te ho visto camminare strada.
Pra fechar, eu pedi que a Alexia contasse um caso envolvendo as Spice Girls. Rolou em Acapulco, no México, durante um festival em 1997.
Ela estava nesse evento cantando no palco normal. Daí as Spice Girls ouviram a Alexia cantando e perguntaram pro empresário dela como é que ela estava lá cantando ao vivo e dançando sem dublar.
Oh my God, but she's singing live, she's dancing too. How can I do that?
A Alexia não entendeu porque as Spice Girls ficaram tão impressionadas.
Oh my God, it's normal. I improve every day. I try to work out every day on that. It's my job, it's normal.
E ela pensou, ah, meu Deus, isso é nada demais. Eu tento treinar todos os dias, isso é só o meu trabalho. Eu só trabalho aqui, normal.
Quem também peregrinou por programas de auditório daqui foi o dono de um hit que levou um mambo ao topo das paradas.
One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, buzz talking.
Em 1999, Lou Bega lançou Mambo Number 5 e chegou ao primeiro lugar em mais de 20 países. Era uma canção de amor para uma mulher chamada Mônica.
E outra chamada Érica, e também para Rita, Tina, Sandra, Mary, Jessica.
Eu conversei com o Lubeg e perguntei como essa canção aí foi criada.
We found a record from the 50s. It was an instrumental version by Pérez Prado of the Mambo número 5, right?
O Pérez Prado é um cantor cubano chamado de O Rei do Mambo. Muitas das músicas dele não tinham um título próprio, chamavam só Mambo.
Daí tinha Mambo Number 1, Number 2 e por aí vai, incluindo o tal Mambo Number 5.
O que o Lou Bega e os produtores dele fizeram foi pegar os 30 segundos finais dessa música, botar em loop, né, repetindo, e cantar em cima da parte instrumental.
So everything you hear, like a little bit of Monica, a little bit of Erica, and the verses are complete new structure that was added up on top of the instrumental.
Tá bom, mas como é que ele explica esse sucesso incrível de Mambo Number 5?
It's called Verks Verbindung. Sounds very technical, right?
O Lou Bega usou essa expressão em alemão para resumir Mambo Number 5. Repita comigo, Ortega. Verkverbindung.
Verkverbindung. Só o começo que eu consegui, porque é Kraftwerk. Verkverbindung.
Ah, Verkverbindung. Verk é trabalho, Verbindung é conexão. Meu alemão deve estar péssimo, mas enfim.
Entendi, Braulio, mas muita gente que está ouvindo deve estar pensando. Peraí, o que, que o Lou Bega está fazendo aí falando alemão? Eu também não entendi, não.
É que o Lou Bega é alemão. David Lou Bega é o nome real dele, e o cara é filho de mãe da Itália e pai de Uganda, mas nasceu em Munique em 13 de abril de 1975 e hoje mora em Berlim.
Nossa, Braulio, é muito difícil computar isso, que ele é alemão, eu tinha esquecido. Mas enfim, eu sei que ele segue fazendo o que ele chama aí de Verkverbindung até hoje, né?
É, e vamos explicar. Verkverbindung basicamente é pegar sucessos antigos e cantar em cima. E o mais recente, Verkverbindung, nossa, vou ficar repetindo isso toda hora, é Macarena. Ela virou Buena Macarena.
Because it wasn't at all one of my favorite songs at the beginning. I even felt it was one of the more stressy ones.
Ele disse que Macarena não era uma das músicas favoritas dele no começo. Ele achava até meio enervante, mas aí ele resolveu fazer uma versão dele mesmo, assim.
All my buddies kinda get it, kinda get it. They need something they are fishing. All my brothers kinda need it, kinda want it. They're fishing for a vision.
E depois de falar de um lançamento recente, a gente voltou pro passado. Ele passou pelo planeta Xuxa no ano de 2000, quando ensinou a Xuxa e as Paquitas a dançarem o Mambo No. 5. E ele disse que não lembra muito bem, mas lembra sim da reação dos fãs brasileiros no programa, que era bem intensa.
It's like, wow, you're a brasileira, wow, oi, gostoso, gostosa, ei, ei, obrigado.
Basicamente, eu sei que ele contou que o povo ficava perguntando se ele era brasileiro, se as dançarinas eram brasileiras, e chamando todo mundo de gostoso e gostosa.
DJs can play this, cause it's on their playlist. Ain't on my journey through all of these dances.
Ele também falou que o clipe dessa música aí, Mambo Mambo, foi gravado no Brasil.
We even shot it in Brazil, with capoeira dancers, and in the favelas, you know, the classic. Brazil is my musical home.
Ele disse que fez questão de botar capoeira e favelas no clipe, para ter o que ele chama de clássico do Brasil. Ele fechou afirmando que ama o Brasil por ser o lar musical dele, olha só.
Pois é. Assim como rolou com a Alexia, o Lubega também falou sobre a pressão de repetir o sucesso, né? De seguir uma fórmula.
She tastes like cola, sweet, sweet sugar cola. When I took a sip from her lips, she sent me on a trip.
What happens? You are a product, you are becoming a brand. So you have to start learning how to work from within to generate the income for a mass of people.
Ele é bem resiliente, né? Eu acho que dá pra definir assim.
Demais.
Ele disse que sabe que ele é um produto, acabou se tornando uma marca e teve que aprender a trabalhar com isso, gerando renda pra um monte de gente.
Mas o que será que ele tem a dizer sobre o futuro, Ortega? Será que ele tem algum plano para contar aí pra gente?
No big plans. Only here, my friend. I plan the next meal. That's enough.
Olha, essa foi a primeira vez que o entrevistado terminou a entrevista falando que o plano dele é a próxima refeição, é almoçar. O cara é muito direto, me deu até certa fome, né?
Não, mas assim, você pode estar com fome, Braulio, mas não tem tempo para parar e comer, não? Que a gente precisa continuar e tem mais uma entrevista. Então fica aí, por favor.
Pior que tá escrito no roteiro, mas eu estou com fome mesmo. É uma fome verdadeira. Mas daqui a pouco eu como. A gente vai agora de Berlim direto pra Copenhague. E é uma viagem até que curta. São 500 quilômetros.
You wanna go for a ride?
Sure, Ken.
Jump in.
I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic.
Lá em 1997, saudade, uma banda da Dinamarca com uma vocalista da Noruega apresentou pra gente um fantástico mundo de plástico.
Barbie, let's go party.
Todo mundo lembra do Aqua, e quem não dançou Barbie Girl não viveu os anos 90.
Pois é, mas por onde anda o Aqua? O que, que eles fizeram nesses últimos anos?
How long is this interview?
Essa risada do René mostra toda a vibe da banda, né? René, o vocalista do Aqua, ele perguntou quanto tempo que a gente tinha pra entrevista e soltou o ha-ha-ha.
Desde 2008, eles saíram em turnês, principalmente na Europa, e também lançaram dois álbuns.
Porém, entre 2011 e 2021, eles só gravaram uma música inédita chamada Rookie.
Right now, we got something.
Eles nunca pararam de fazer shows, mas só vieram uma vezinha ao Brasil no ano 2000. E é claro, a principal apresentação deles foi no Planeta Xuxa.
Planeta Xuxa.
Vocês já o conhecem,
já viram no nosso programa e já ouviram muito também a música deles. É uma música interconhecida por todos vocês. Bota um pedacinho aí de fundo a música aqui, ó.
I remember the TV show was just crazy. I think I remember the lady, the host, she was a lady, she was blonde, and she used to date a Formula One driver, maybe?
Yeah, Xuxa.
Yes, she had a great TV show, yeah?
O René lembra que era um programa maluco, um programa gigante, e também lembrava que a Xuxa tinha namorado um piloto de Fórmula 1, que era o Ayrton Senna.
A gente ouve as batidas e as letras simples e olha essas dancinhas, as roupas chamativas e pensa que é tudo meio randômico, né?
Mas a Lena, vocalista, me garantiu que tem todo um conceito e que as letras, por exemplo, não eram simples por acaso. Elas eram feitas para todo mundo cantar junto mesmo. Com aquele inglês simples que brasileiro, dinamarquês ou você pode ser de qualquer lugar, você conseguiria cantar.
A lot of irony, you know, there's a lot of colors in the words. It's very visual. So they always like playing around with that, and it's like the music is the canvas, and then you start painting with the words and, you know, the vocals and everything like that.
A Lena disse aí que sempre tinha muita ironia e eles tentavam botar cores nas palavras. O Aqua era bem visual e tudo sempre brincava com isso.
Ela também usou uma metáfora, né, Ortega? Ela explicou que é como se a música fosse uma tela e eles começassem a pintar com as palavras e com os vocais. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic is fantastic. You can brush my hair and dress me anywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party.
Come on, Barbie, let's go party. Depois de Barbie Girl, o Aqua lançou alguns singles de sucesso, como Dr. Jones. E teve também My Oh My.
Essas aí fizeram sucesso, mas não foi o mesmo estouro de Barbie Girl. Além dessas músicas mais agitadas, o Aqua também gravou baladas, como Turn Back Time. Depois de repassar a carreira, eu mostrei para eles a versão brasileira de Barbie Girl na voz e na performance da Kelly Key. Eles assistiram ao clipe. Anda, Barbie, vamos, Barbie.
She's absolutely stunning, first of all. And I think it's a really nice and funny and beautiful take on the Barbie Girl video.
A Lena foi logo falando que a Kelly Key é belíssima e disse que a versão é boa, engraçada e linda.
O René concordou. Ele disse que sempre fica lisonjeado quando ouve versões do Aqua. Ele deu os parabéns e também fez um convite.
You never know, maybe we should hook up and get her on stage and we can do the number together for all the Brazilian fans. That would be a good start.
Yeah.
We'll need to learn how to speak in Portuguese to sing with her.
Ele chamou a Kelly Key para um feat com o Aqua, para todo mundo cantar junto para os fãs brasileiros. Daí eu disse que ele teria que aprender português, né, para cantar a versão dela.
I can speak a little bit of Spanish, but that's it.
É, ele só fala um pouco de espanhol, mas tá tudo bem. Pode misturar as duas versões quando o Aqua voltar ao Brasil.
Sou a Barbie Girl, se você quer ser meu namorado, fica ligado.
Let's go party.
I'm a Barbie girl in the Barbie.
E para continuar ouvindo histórias do pop dançante, do Planeta Xuxa e também de outros programas, outros estilos, é só seguir o Geon Ouviu no Spotify, no Globoplay, no Cashbox, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, claro que no G1 também, estamos em todo lugar, até mais.
Segue a gente, por favor, a edição é do Thiago Cazu, bom lembrar, até semana que vem, tchau.
Love me tonight.